Senhoras e senhores, o golpe tá aí, cai quem quer, bem-vindo a Succession Podcast, aquele podcast que você acha que é um bom podcast, mas na verdade não é. Você está sendo enganado a temporada
não tá
inteira.
Não tá não.
Assim como no episódio da semana, episódio 7, onde descobrimos a grande fraude chamado Lucas Mattson.
Será que é uma fraude?
Vamos trocar uma ideia, meus queridos, que episódio maravilhoso, que final bombante.
Caraca.
Carolina e eu estamos cheios de coisa pra falar, mas você só vai saber depois que você der o like no YouTube, depois que você curtir, gostou do set. Dá 5 estrelas no Spotify, estamos com um trabalho maravilhoso. Desde que esse podcast começou, nós estamos no top 5 do Spotify na categoria
Sim.
Cinema e TV todas as semanas.
Graças a vocês.
Há 2 meses e meio, quase, graças a vocês. Não, 2 meses e meio não, quase 2 meses, semana que vem. E tá acabando, Carol.
Tá acabando, Michel.
Ai,
mas
caramba.
Ai, vamos falar da Rava que voltou das cinzas? Sumiu?
Vamos começar com esse diálogo super estranho. Kendo encontra sua ex-mulher ali num cafezinho em Nova York. Ela precisava conversar, ele tava com pressa.
É, acho que é importante a gente falar que as coisas têm consequências,
isso,
né?
Boa.
E o Kendall, ele esquece que ele tem filho, ele esquece que, né, que tem a ex-esposa, que a vida...
Mas será que ele esquece ou ele é egoísta pra caramba?
Ele é egoísta pra caralho, né?
Não é isso, é essa parada, ele é egoísta.
Porque a menininha tá sofrendo as consequências da ATN, né? Que é a empresa da família deles. É ser super de extrema direita e apoiar, né, o candidato lá, que é um cara mó nazista, um negócio super feio. E a menininha na escola sofre com
tá
isso.
Tá tomando bullying dos coleguinhas.
Tá levando empurrão e tal. E Sim. quando a Rava vai falar desse assunto, o Kendall é muito egoísta. E culpa ela.
Já
onde
inverte
você
a situação.
Tá? É. Só que onde ele estava esse tempo todo?
Não, e o pior, ele termina falando, eu tô fazendo isso por vocês.
É, por aqui, vocês, ó, meninas.
Seis continentes aqui, eu tô trabalhando pra caramba, eu quero garantir um futuro seguro pros meus filhos. Aqui,
só faltou
ó.
Ele falar que a menina ia viver pra sempre, né?
Eu estou indo atrás da vida eterna pra todo mundo. Ai, cara, olha.
É por isso que ele tá ocupado, né? Ele tá salvando o mundo, não é mesmo?
Cara, mas eu vou falar pra você, a atuação, o cara é bom ator, viu?
Ele
porque
é bom, né?
Ele, quando ele ouve que tem um problema com a filha, ele tira o óculos, ele tá começando com óculos escuro, meio com desdém, ele tira o óculos já, peraí, o que aconteceu? Como assim? Como, me conta, me dá mais informação. Ele muda, assim, ele vai pra aquele meio maníaco muito rápido. É um estalo, assim, ó, pá!
E é muito bonito falar que é um bom pai, né? Ele fala, você acha que eu sou como? Você acha, que eu não cuido da minha filha? Sim.
Há muito tempo a gente não vê ele com a filha dele.
Nunca, né? Tipo, ele caga. Então é bem interessante ele achar que ele é um bom pai, ele achar que ele está salvando o mundo, né?
E esse
ele tá fazendo algo de útil.
Sim, e esse diálogo ele é interessante pra gente ver a reputação que a ATN está como um veículo jornalista. Qual é a reputação que ele está tendo? Por que que a filha dele está tomando bullying? Quer dizer, o negócio comprou uma narrativa tão forte do lado do Mencken que talvez esteja prejudicando a reputação do jornal, sabe?
Talvez não, com certeza.
É, não, né? Tá pegando bem. Poxa, tá exagerado. A gente entende que tem ali um candidato à presidência que vocês querem apoiar, mas tá exagerado, sabe? Já tá completamente partidário pra caramba.
Sim, e aí rolou essa festinha que a HBO traduziu como rolezinho.
O episódio foi traduzido como HBO Brasil, vocês são uns trollzinhos, né? O episódio se chama The Tailgate Party, mas vamos lá, qual seria o melhor título? Criticar é fácil, quer ver fazer melhor.
Ah, não, você deu uma ideia que você e nosso querido editor Pedrinho deram uma ideia boa, que seria o Esquenta.
O Esquenta.
Porque Tailgate Party é tipo isso, uma festinha, uma mini festa Sim. antes de alguma coisa maior, né?
É, Tailgate é como os americanos chamam esses eventos que eles fazem pré alguma coisa. É muito comum em esporte. Você tem o Tailgate ali antes do futebol americano. E agora aí nós estamos um dia antes das eleições. Então tem aquele jantarzinho Esquenta com vários figurões importantes ali da política, do meio, que foi sediado pela nossa querida Chive e Tom naquele triplex luxuoso em Manhattan.
Nossa, chique aquela cara.
Maravilhoso, que goma linda demais.
E é isso, a ATN tá lá demitindo um monte de gente, cortando os gastos, e aí começa com o Tom, né, fazendo... Quase chora ali, né,
cara.
Gente. Num call, cheio de gente, 100 pessoas num call lá. Ele faz que vai chorar, nananã, e bota o Greg pra demitir todo mundo. Lê um textinho lá, ridículo, né, genérico.
É, antes do jantarzinho, a gente teve esse momento aí das demissões em massa da ATN, que eu até fiquei um pouco surpreso e falei, por que que eles estão tendo corte de gasto?
Antes, né?
Se a empresa tá prestes a ser adquirida por uma outra, a Gojo vai comprar, então por que vocês estão preocupados com corte de gasto? É um momento estranho. Mas eu acho também que esse é o momento, na verdade, pra gente ver a índole do Tom e do Greg.
Muito.
Quem eles são? Eles estão ali demitindo um monte de gente, a sangue frio, zoando. O Tom sai do enquadramento e vai chorar, que foi demitido.
Ele finge que vai chorar e tal. E quando ele sai, ele mostra
Sim.
que ele é muito cruel. Ele não tá nem aí, né?
E o Greg é um cara que a gente não pode subestimar. Não é porque ele é grandão, bobão, que ele não é sangue frio, ele tá pegando gosto pelo lado obscuro da força.
É, nesse episódio essa mais é tarde ele mostra isso, né? Quer que demite, eu demito, beleza, vem
comigo
aí.
Assim mesmo, sangue nos olhos, eu meto a faca, corto a garganta e tchau, poucas ideias.
Então é interessante ver que o Greg, ele entrou pra família mesmo, né? Porque ele era mais inocente.
Agora ele tá sangue Roy.
É, agora ele virou oficial.
Vamos explicar um pouquinho melhor qual foi o plano de Kendall e Roman para esse episódio, para o jantarzinho. O que eles querem? Eles querem criar uma narrativa, como o plano dos irmãos é melar o acordo, eles não querem que a Gold compre mais a Waystar Oracle. Eles vão aproveitar que vai ter esse jantar cheio de gente influente na política e vão começar a espalhar uma narrativa de que, cara, essa aquisição vai ser muito complexa, tem muitos órgãos regulatórios que não vão aprovar. Então, quer saber? Talvez não seja uma boa ideia. Sabe, deixa isso pra lá. E eles vão jogando, vão conversando todo mundo ali na festa. E é muito legal porque eles acham que os três irmãos estão de acordo. Eles acham que a Shiv tá do lado deles também.
É,
só que ela tá fazendo a gente dupla nesse episódio.
Super. E aí eles têm essa brilhante ideia de chamar o Nate, que é um ex-rolê, um ex-casinho da Shiv.
Ela teve um caso com ele, ele aparece desde a primeira temporada.
E ele é tipo um assessor do Partido Democrata.
Isso.
Do candidato que está contra o Mencken. O Mencken é o candidato que eles apoiam ali, que é a Etienne. Apoia, que é o meio nazista lá, de extrema direita. E o Jimenez é o cara que o Nate trabalha, que é dos democratas, que é uma opção um pouco mais saudável, digamos.
É.
E eles querem chamar o Nate por quê?
Bom, o Nate, ele tem uma parada assim, que vamos falar um pouquinho do histórico do Nate. O Nate é um cara que tá na vida da família há muitos anos. Ele trabalhou com o Kendall, ele teve um caso com a Shiv, desde a primeira temporada tá ali. Ele é um estrategista política e eles querem meio que fechar um acordo, porque a gente tá ouvindo de fundo que tá tendo essa pesquisa aqui, putz, o Mencken não também, tá apertado e a pesquisa pública mostra que ele tá perdendo e a pesquisa interna ainda pior. Então eles estão prevendo a possível derrota do candidato que eles ali estão dando all-in, apostando, divulgando, tentando vender, e eles falam, bom, se o adversário pode ganhar, vamos entrar num acordinho aqui com eles, vamos falar, se você, né, se o seu candidato se tornar o presidente, o governo tem muito poder nesses órgãos regulatórios, vamos fazer assim, ajuda a dar uma melada no acordo, e em troca eu deixo você, nos seus primeiros 100 dias de governo, aliviado no nosso jornal.
Como que ele fala? Prime time safe?
Os primeiros 100 dias, né, que é considerado os dias mais importantes de qualquer governo, que é onde você tenta ali alavancar as coisas que realmente importam, a ATN daria uma aliviada pro Jimenez.
Passar um paninho aí, né?
Passar paninho, não vai pegar muito no pé, mesmo ele se considerando um canal oposição. Vamos fazer esse acordo. Mela o acordo ali pelos órgãos regulatórios, eu facilito a vida de vocês. E o Nate, a princípio, ele até acho interessante, mas depois ele termina meio, cara, essa conversa não é confortável pra mim, tô metendo o pé, não queria essa conversa.
E eles ficam sabendo que ele tá ali e isso pega mal pra ele, né?
Total. E pro lado do Tom, o Tom tem que engolir esse sapo, fala, putz, peraí.
E a Shiv também, né?
É, a Shiv, mas assim, a Shiv, ela, como ela tá com aquela cabeça de estratégia, ela entende a importância do cara tá ali. E o Tom receber o brother que pegou a mulher dele, sabe?
Na casa dele,
é bem humilhante. Então, esse é um dos gatilhos do Tom, até pra gente entender aquela cena final maravilhosa do episódio, da onde vem aquela frustração, aquela raiva, aquele cansaço do Tom. Faz parte também de receber ali o amante da mulher na casa deles, né?
E falando em eleições, lá no comecinho do episódio, aquele papel que o Tom leva pra Shiv são as pesquisas que dizem que o Jimenez, que é o cara democrata, tá ganhando e tal. Então por isso que logo no começo do episódio a gente já tem essa sensação que o Mencken, que é o candidato deles, vai perder.
Sim.
E aí tem a festinha já nesse contexto deles sabendo que estão perdendo. E aí que entra os 1%, aquele 1% do Connor, que está indo incrivelmente bem no Alasca, que é um estado super republicano, né?
Ele fala, tô explodindo no Alasca, 4, 5, 6% de intenção de voto. Olha o Connor.
E agora essa porcentagem dele é valiosa, né? Então a gente vê ali no episódio também o Roman entrando em contato com a equipe do Mencken. E ele tem um acordo pra fazer com o irmão dele.
É isso, né? A eleição tá tão apertada que talvez 1%...
Talvez ajude.
Defina a eleição. E eles viram pro Connor e falam, gente, ó, sabe aquele seu 1% que todo mundo achava que era uma bosta? Agora é importante. Se você abrir mão da sua candidatura em forma pública e falar, gente, seguinte, não vou mais ser candidato a presidente e eu queria que todo mundo que fosse votar em mim, vote no Mencken. Pode realmente decidir a eleição. Então o Connor está com certo poder. Ele começa ali a negociar um carguinho diplomata.
Em Omen, Omar, uma.
É, eles oferecem algumas opções pra ele, ele, né, pô, quem sabe, não sei o quê. Só que a Willa, aí que tá, agora a gente precisa entender o que aconteceu ali. Você acha que a Willa fez a cabeça dele de que ele tem chance, né, porque qualquer coisa pode acontecer na eleição, porque ela realmente acredita nele?
Não.
Ou porque ela não quer ir pra nenhum,
pra
fora dos Estados Unidos?
Ela não quer ir pra esses países estranhos, né, e aí ela ficou falando, ah, mas esse país aqui tem guerra, tem sei lá o quê. Aí eu achei muito bom que o Romo falou, mas você acha que eles vão te dar um país que tem bomba nuclear, cara? Aí ele falou, não, mas se não me der, eu vou ficar ofendido.
Muito bom.
Eu quero um país que tenha.
Não me vem com nenhum país que não tem bomba nuclear, é isso que eu quero.
É isso que eu quero poder, né? Só que eu acho bem difícil esse acordo dar certo, vamos ver se ele vai topar, né? Porque no fim do episódio ainda não ficou definido, né?
E o meu sonho de ver Conor presidente?
Ah, acho que não vai ser dessa vez, né?
Porque assim, na semana que vem o episódio vai ser sobre a eleição.
Uhum,
vai ser a eleição, então vai ser aquela tensão da eleição. E eles falaram que qualquer coisa pode acontecer na eleição. Eu vou falar pra você, se o Conor for virar presidente...
Não, não tem como.
Não tem como.
Não tem como.
É improvável.
É muito difícil.
E se ele virar?
Acho que não, mas pelo menos será que ele vai ganhar um carguinho aí?
Cara, você sabe que eu fiquei pensando que em determinado momento eu ia oferecer pra ele a vice-presidência? Fala, cara, esse...
Mas vai tirar o cara que tava... Lá já, não.
Então, mas assim, se for um negócio que vai decidir a eleição, fala, mano, esse 1% que a gente precisa. Se não tiver, a gente vai perder, tem que oferecer o céu, a terra e o mundo.
É, tem que pôr ele de ministro.
Alguma coisa.
Alguma coisa do tipo.
Mas agora já era, porque era até aquele momento, porque amanhã, né, no dia seguinte é a eleição.
Já é, já não,
não
tem
mais o que fazer. Então ele abriu mão de acordo. Agora, mas de alguma forma ele ainda vai impactar essa eleição.
Vamos ver.
De alguma forma ele ainda vai ter alguma coisa, algum dedo do Conor Roy nessa parada toda. E eis que... Chega de sopetão na festinha, no jantarzinho.
Eu vou falar sopetão.
Lucas Mattson e sua entourage.
Não, mas você viu o momento que eles chegam?
Bem no momento de silêncio.
Ele fala, vamos fazer um minuto de silêncio pelo meu pai que morreu, né? Pã.
Aí chega. Chega a galera barulhenta.
Penetra, né? Nem foi convidado direito. É todo mundo... E a Chive faz de falsa, né?
Cara, a Chive...
Ah, é, ele veio. Nossa, menina. Foi ela que chamou.
É muito triste ver que no final a Chive se deu mal, porque ela tá vindo tão bem. Eu tava gostando de ver o jogo dela de espiã, de agente dupla, manipulando, fazendo parte, passando a perna dos irmãos que deixaram ela pra trás primeiro. Ela venceu, venceu, venceu nesse episódio.
Ela saiu derrotada.
Ela perdeu. Mas, qual que é a parada? O Lucas chega porque ele precisa fazer contenção ali de...
Tentar conseguir a compra, né?
Ele tá vendo que aquela narrativa da compra pode dar ruim, que os irmãos estão vendendo, e ele vai pra fazer o contra-argumento. Não, gente, eu tô
e
aqui pra fazer...
E ele vai muito pra ficar bonitinho na festa.
Também.
Então, é por isso que ele fica puto depois quando aquele barbudo causa. Porque ele tava ali pra, assim, passar uma imagem de bonzinho,
sim,
que ele é legal, comprem aí um negócio que vai, né?
Vale a pena apostar na minha gestão.
Isso, aí quando o cara dá uma causada lá, por isso que ele fica meio puto, né?
Sim.
É, mas aí é interessante, porque todo mundo fica ali tentando puxar o saco dele, o Tom e o Greg, né, principalmente, e o Tom acaba levando uma na cara, porque o Mattson pergunta, ah, quem vai ficar com o apartamento no divórcio? Sendo que no começo do episódio a gente viu que eles estão reatando, que eles transaram muito esses dias aí.
Lua de mel linda, estão se pegando
super,
gostoso.
Né? E que eles queriam passar essa impressão de que, beleza, a gente deu um tempo, mas estamos voltando, né? Mas aí vem o cara e joga essa na cara dele. E no mesmo momento que o Nate tá na festa também, né?
Exato. É, ninguém desmente. Não, não vai ter divórcio. Ele fala isso, as pessoas ficam se olhando. Fica climão. E pra piorar, muitos começam a sugerir de que talvez seja a hora de mudar a liderança na ATN. E o líder da ATN é o Tom.
É o que sobrou, né?
Então começa a ventilar a possibilidade da demissão do Tom na gestão do Lucas. E ele fala, não, é isso mesmo, eu vou trocar, não se preocupe, vamos trocar. E toda vez que ele fala isso, a Chive tá do lado e a Chive não desmente. Fala, tô fechada com ele. Ah, esse é o outro gatilho do Tom. Então ele tá lá tendo que aturar o amante da mulher, ex-amante da mulher. E agora ele fica sabendo que durante todo o jantar, a noite inteira, todo mundo tá falando que ele vai ser demitido com o apoio da mulher dele.
E o Greg também tá ali tentando, né, sobreviver, o Kendall pede pra ele vigiar e tal, e ele sempre fala, né, acho que o Roman também pede pra vigiar nesse episódio, vigiar o Mattson, e ele fala, cara, ele não gosta de mim, não vai dar certo,
não vai rolar,
né? E aí ele tenta entrar naquela conversa ali da demissão da Eba, que é um dos momentos também muito importantes do episódio, porque
assim,
primeiro, o cara barbudo tá causando, e isso é um problema, eles não querem causar, mas o Mattson, ele entra na vibe, não sei se ele tomou uma ali, eu também dei uma cheiradinha antes, ele começa a entrar na vibe e dá várias indiretas ou diretas pra Eba, que pelo visto é ex dele, que é a moça que recebeu os tijolos lá de sangue,
sim,
e os caralho, e ela começa a ficar muito incomodada com aquela situação, e falam de demiti-la, e o Greg, né, se sugere que ele pode demiti-la.
Sou bom nisso, deixa comigo, você quer que eu demito ela agora?
E aí ela sai, né, ela sai do ambiente, só que aí, ó, Kendall e Roman estão de olho.
A gente entende nesse episódio por que que estão falando desse abuso que estão fazendo com ela desde aquele episódio que eles se encontram lá nas montanhas, no retiro da Gojo, e ele conta a história pra Shiv de que ele tá mandando o sangue dele pra Ace, e a Ace ela é a chefona da parte de comunicação da empresa.
Que não gosta de festa, né? Ele
então,
ressalta.
Ela tá... Exato. Ela tá aturando esse abuso há muito tempo, e é por isso que quando ela é apertada, ela solta.
Uhum.
Sabe? Eu até fiquei pensando, gente, eles descobriram essa informação da Índia.
Fácil, né?
Muito fácil. Será que não foi o Lucas que plantou essa sementinha? Ele tá, de alguma forma, querendo plantar essa notícia da Índia, mas a notícia não é verdade? Mas no final chega a conclusão que é verdade. Sim, né? Meio que solidifica todo o abuso dela e por que que ela entregou ali essa informação que é ultra relevante.
É, eu achei até interessante porque você lembra quem que episódio passado tava aumentando os números e dando uma enganada?
Exato.
O Kendall, né? Aumentou os números lá. Então, eles são farinha do mesmo saco, não é não?
Muito farinha do mesmo saco, né? Só que é muito louco a gente agora descobrir que o Lucas é um farsante, que ele não é nenhum gênio, ele nem programador é. Então, toda essa aura que ele tem de gênio dos negócios...
Mas, ó...
Você não chegou a essa conclusão também?
Sim, mas assim, essa conclusão, essa informação veio de uma fonte específica, que é a Eba, que está magoada e chateada. Eu acho que o lance da Índia deve ser verdade realmente, mas isso que ela falou, que ele nem é programador, ele é uma farsa, nananã, talvez não seja tanto. Talvez ele seja inteligente, talvez ele tenha realmente criado algo que bombou e ele ficou, né, milionário.
Sim.
Mas não significa que ele também não entende de nada, sabe?
É.
Porque ela tá puta.
Eu sinto que a série tá querendo nos mostrar há muito tempo que ele não passa de um cara Chimatão. Esquisito, excêntrico, mas que, na verdade, é uma farsa mesmo, sabe? Essa é outra uma certa coerência na história que eu começo a assimilar. Falo, cara, eu acho que é isso mesmo.
Pode ser.
Sabe, da mesma forma que os irmãos também não são bons. Eles o tempo inteiro estão... Cara,
não
essa
são sérios.
Essa é uma temporada sobre vai e volta. Vende ou não vende? Vamos comprar, vamos vender. Quem é sério, quem não é? Quem é bom, quem é ruim? O Roman é bom? Não, não é. A Shiv é boa? Putz, não é. O Kendall é bom? Também não é. É esse vai e volta. Então, a gente duvidar da competência do Lucas faz sentido.
E é bem interessante porque a Índia é um país gigantesco. Então, se os números da Índia são falsos a ponto de estar quase o dobro da Índia, né? Que ela fala que teria que ter outra Índia.
Isso.
Então, tá muito a mais esses números aí dos assinantes da Gold, né? Tipo os assinantes da Max, né? Da HBO Max.
Sim.
E você fala, não, nós temos 1 bilhão. E, na verdade, não é 1 bilhão.
É,
né?
Vamos falar sobre isso. Qual que é a parada da Índia, né? Isso que é legal. A Índia, ela é talvez o maior território, o maior mercado asiático. Porque em termos de população, a Índia tem 1,4 bilhão de pessoas vivendo lá. A China também. Então ali tá do lado da China. Só que é impossível entrar na China. O governo da China não deixa entrar nada, tudo chinesa. Então, em termos de mercado, a Índia é o mercado mais valioso da Ásia. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Então, se você tem um país com 1,4 bilhão de pessoas, é muito valioso. Então, se eles estão dizendo que os assinantes da Gold na Índia não são reais, vamos... Ah, tá divulgado publicamente que nós temos 100 milhões de assinantes na Índia.
É,
mas, na verdade, são 50. Quando essa informação vazar, os números da empresa vão lá para baixo. A sua credibilidade vai pro saco. É muito grave eles mascararem, ou por forma de incompetência, ou por forma de má-fé... os números de assinantes da Índia.
E lembrando que eles vão comprar, né? A Gold ou vai comprar a Waystar Royco. Difícil falar. Waystar Royco. eles vão comprar com metade dinheiro, metade ações.
Sim.
E se as ações não estão lá, essas coisas...
Se elas caírem...
O valor cai, né?
E agora a gente entende melhor também por que o Lucas tem pressa...
Tava com pressa.
Nesse acordo. Porque
super.
Ao comprar a Waystar Royco, ele meio que dá uma mascarada nos números. E ele também tem a estratégia de Elizabeth Holmes, do...
Elizabeth.
Ela mesma. Ela que tinha aquela tecnologia...
dos teranos
que a gente
sangue.
Falou no Dropout, na minissérie. Que ela tinha uma tecnologia que não funcionava, mas ela acreditava que se ela enganasse as pessoas por muito tempo, ela ia conseguir tornar realidade.
Ia então, dar tempo dela fazer aquilo funcionar.
Isso.
Né?
O Lucas acredita que ao comprar a Waystar Royco, ele vai embananar os números e quem sabe ele consiga meio que transformar em realidade esses números de assinantes na Índia que ele divulgou. É por isso que ele precisa pra agora, antes que descubram que os números da Índia são errados.
E eu amei que a Eba fala, ué, a Índia, né? Tipo, como se todo mundo soubesse. Então ela falou meio sem querer mesmo.
É, então, é por isso que eu achei que talvez fosse uma coisa plantada, porque foi o miguezinho do Roma. Ah, não, eu tô ligado na Índia, mas o que que é mesmo? Quais são os específicos?
Como é que é mesmo?
Jogou
o verde,
lembra,
o famoso jogou verde.
Verdaço. E ele colheu maduro, deu certo.
Colheusíssimo. Curiosíssimo.
Não, o próprio Lucas assume também, né? Quando a Shiv vai confrontar ele. E os números? O quê? Os números da Índia? A galera se entrega fácil nessa série.
É.
Vou falar pra você, eu sou muito melhor de não me dar pala assim, igual esses povos aí.
Você é bom mentiroso?
Não é que eu sou bom mentiroso. Pra você arrancar coisa que eu não quero falar, eu não vou. Não, o que, que é que você fez? Ah, o mau cheiro do banheiro? Não, não fui eu que o banheiro. Não, gente. Sei lá, é encanamento. É o encanamento, não fui eu que fui ali 5 minutos atrás. Nunca falaria isso, é o encanamento.
Mas sabe o que, que é, Michel? Quando a pessoa tem culpa no cartório, a culpa fica ali corroendo, e aí quando alguém fala, não sei o que, você acaba falando, né? Tem gente que é assim.
É, mas é que a gente espera uma certa frieza dessas pessoas. Sim. Acima da média, né? É um bando de juvenil, no final das contas.
Mas a Eba tava muito machucada ali, né?
Exatamente.
E foi um momento muito, nossa, muito escroto que eles fizeram,
sim,
né?
Sim, ela tava ali fora, notar, no cigarrinho, descontraída.
Ela tá num mundo cheio de homens, né?
Também
então ela
essa.
Tá ali, a única mulher, todos os homens ali destruindo ela. Aí chega o Greg, que tipo, mano, quem é você, sabe? Se liga. E aí o Greg vem e tipo, vou demitir mesmo, quer que demite? Que é?
Fica um bolinho,
ela,
né?
É muito escroto o que eles estão fazendo com ela, sabe? Então fala mesmo, Eba, fala. Fala tudo.
Joga no ventilador,
toma.
Mulher.
Toma. Ah, fia no... E isso foi muito bom pro Roman, porque lembra que no começo do episódio o Roman tava numa ligação? Era isso que ele queria. Ele queria qualquer podre do Madison pra ajudar a melar o negócio. Então ele conseguiu de outra forma, né?
Não, eles descobrem a história do sangue, que o Madison tinha contado pra Shiv. Agora o informante dele, lá o detetive que ele contratou, jogou, tem essa parada aí. Então eles já sabiam que o elo fraco era a Eba. Eles já sabiam que ali eles iam conseguir o podre. É. E no final a gente vê também o Kendall meio que se juntando ali com o Frank. E temos a revelação do grand finale. Qual é o endgame do Kendall nessa história? Primeiro que, assim, é muito louco ele falar, cara, eu amo meus irmãos, mas eu não sou apaixonado por eles.
Nossa.
Vamos, uma cabeça, uma coroa. Vamos fazer o ataque reverso viking. Vamos comprar a
Gold. Ele traiu os irmãos total.
Total.
E ele dá essa ideia de, então, se eles vão baixar as ações, agora a gente consegue comprar eles e não eles comprarem a gente.
Que, na verdade, era o plano original, né? Toda essa história começa com a Waystar querendo comprar a Gold.
Lá no começo.
É, então meio que retoma ao plano inicial. E eu acho que o Frank, ele fica meio que impressionado com isso. Ele, acho que quando ele olha o Kendall ali, talvez ele lembre do Logan e fala, cara, esse é um movimento ousado, frio, calculista que eu vejo, imagino o Logan tendo feito.
Não, e o que ele falou foi, você vai ser meu número 2, né?
Exato.
Então, meus irmãos, foda-se, você cola comigo e bora. E não sei se você lembra que no episódio, acho que passado ou repassado, retrasado, o Carl deu uma ameaçada
no
Kendall.
Foi no passado, antes ali da apresentação.
É, foi no passado, né? Que ele deu uma ameaçada e a gente acabou pulando aqui no vídeo, mas a gente tinha até anotado pra falar, porque ele comeu o cu do Kendall, né?
É, porque o Carl é o cara das finanças, então quando ele vê lá os números, mas peraí, esses números que você tá falando aqui, eu não vou assinar isso aqui não, eu sou o cara, o CFO. O F é de finança no meu título. Então, você toma muito cuidado com o que você vai divulgar aqui, porque eu não vou cair com isso aqui, não.
E mesmo assim ele faz, né?
E mesmo assim ele faz, mas a apresentação foi um sucesso no final. Então, o CFO acaba dando uma aliviada ali.
Mas é pra vocês verem como o Kendall tá nem aí, né? Ele manipula, ele pega, ele tira, ele faz o que ele quiser. Ele é o rei, né, da coroa aí.
O tempo inteiro é essa indecisão. Eles não se comprometem a nada. Essa é a grande parada. Quando eles estão com poder, eles não se comprometem. Demitem quem quiser. Vamos largar a mão do Mencken também. Tem uma hora que ele até sobe essa aí. Não, calma. Não é assim também. Então os caras não têm comprometimento.
E isso é importante até pra gente falar da Shiv. Porque quando os dois, o Roman e o Kendall, decidem ser os CEOs, ela sabe que ela se fudeu. E é por isso que ela tá fazendo essas coisas.
Claro.
Porque ela sabe que eles podem trair ela a qualquer momento, como o Kendall acabou de fazer.
Não, e é muito legal a conversa que ela tem lá com o Lucas no quartinho dos casacos. Ele fala, muito bom, tô te ajudando aqui, mas o que você tem feito por mim ultimamente, né? Ali o que ela faz é pedir o cargo de CEO pra ele. Eu quero ser a chefona da parada, quando você dominar. Ali ela ainda não sabia do tombo. Ela não sabia que ela tinha se amarrado ao cavalo errado. E mesmo assim ele dá uma desconversada. Vamos voltar pra esse assunto depois? Vamos continuar aqui nosso tour aqui pra manipular as pessoas? Depois a gente fala sobre isso.
E fica mais claro que o que ele tá fazendo com ela, né?
A gente se perguntou, né? Quem tá manipulando quem? Será que é a Shiv que tá manipulando o Lucas? Será que o Lucas tá manipulando a Shiv? Eu acho que agora entendemos que o Lucas tava manipulando
a Shiv. Acho que eram os dois, né? Tentando.
Sim.
Mas agora ficou bem claro que o Lucas não tá muito preocupado com ela.
Se, né? A gente entende, se a gente assume que o Lucas é uma fraude, a Shiv tomou a pior nessa.
Mas antes de falar de Shiv e Tom, que eu acho que é o auge desse episódio,
melhor do
vamos
momento.
Falar da Jerry, que não é boba nem nada. Ó, Jerry, perfeita.
Caraca, Jerry, maior defensora da CLT nesse planeta Terra.
O Roman veio, né, com o papinho, demissão era mentira.
Ele quis voltar atrás, safadinho. quis voltar atrás.
E aí ela falou, quer saber? Eu quero minha rescisão, inclusive, lembra aquelas fotos de nudes lá que você me mandou?
Claro que ela
foto do pau dele. Ela falou assim, olha, então, daqui eu quero contar essa história da minha saída do meu jeito, sim, que aí, né, ela fala, minha narrativa, então, é o que ela falar vai estar valendo. E daqui até 5 anos, se alguma coisa não sair do jeito que eu tô falando, as suas fotos do seu pau aí vão sair, meu amor.
E ela pediu, mas olha que interessante, ela fala em centenas de milhões de dólares de rescisão. Pra você ter uma ideia, os chefões da Netflix, em 2022, tiraram da empresa 50 milhões. Nem eles têm centenas de milhões. O Zaslav, o chefão da WB Discovery, ele teve lá uns 125 milhões de dólares. Então você tem um orçamento de um filme da Marvel pra você...
Kinestroscon, como que chama lá o filme dele?
Caleidoscópio.
Caleidostron.
Pra você essa rescisão. Então, a grana que a Jerry vai pegar, cara, é a fortuna de uma vida.
Brilhou,
e ela merece, né? Maravilhosa.
Não, inclusive ela joga pro Roman isso. Ela falou, se você tivesse colado comigo, você ia estar brilhando, você ia virar CEO, a gente ia ser uma ótima
dupla. Eu podia ter te levado lá. Eu podia ter te levado pro trono.
Mas agora não, né?
Agora
amor?
Já, agora ela desistiu, quero sair fora, paga eu e isso. Adeus. Agora, uma coisa que eu tô muito confuso nessa série é que o velho não é enterrado nunca.
Gente, o Logan ainda tá lá, tá na criogênese.
Caraca,
tá
não foi... Será que eles estão guardando o funeral do Logan pra ser o último episódio
cara,
da série?
Cara, eu tô com essa impressão.
Vai ser no 10 esse funeral? No
porque
episódio 10?
Imagina no funeral rolando um monte de conversa paralela e de venda e não sei o que. Acho que seria bem...
Combina com a série, talvez.
Combina muito e bem desrespeitoso também.
E também eu acho que a gente entra num clima de luto, né? É o fim da série, é o enterro do Logan Roy. A gente vem de preto pra gravar o podcast no episódio 10.
Vamos ver, vai que o funeral acontece antes. Porque o próximo, faltam 3 episódios. O próximo é a eleição.
O 8 é a eleição, com certeza.
Ah, e depois vai ter que ter um funeral ali.
Sim, vai ser no 9 ou no 10.
No 10. É. Vamos ver, então. Mas, então rola esse café da manhã ali pra falar do funeral e tal. E eles decidem que a Marcia não vai ter opção, porque senão o funeral vai durar 3 dias, se cada um fizer do jeito que quer. E eles conversam sobre quem vai falar no funeral. E no fim do episódio, o Roman se oferece aí como tributo. E parece que ele quer falar no funeral do pai e tal.
Sabe uma coisa que me deixou muito incomodado, né? Mas é pensamento de gente que não tem bilhões de dólares na carteira, né? Eles vão lá, sentam no restaurante chique pra um brunch.
Eles não comem.
Eles não comem e levantam. Eu falei, mas será que eles pagam?
Eu
fiquei pensando.
Eu
eles
também.
Pagam full nessa
eu
conta. Que aflição que dá, velho. E eles nem devem ligar pra isso.
Não comeu nem uma frutinha.
Nada, eu tomou um cafezinho ali e tchau.
Eu pensei nisso também. Juro que eu pensei. Coloca aí nos comentários se você pensou também. E Michel Plus... vamos falar agora de Chiviton. Desse casal tóxico. Eu falei, Michel,
eles são
eu
tóxico.
Odeio falar que eu tava certa.
Mas eu tava zoando.
Mas eu vou falar.
É lógico que você tá. É lógico que vocês são tóxicos.
Eles são muito tóxicos são. A ponto de dar um escorpião. Tem bicho mais tóxico do que um escorpião.
E eu acho que esse escorpião. Ele fala, é uma piada, né? É, você me matou e eu matei a gente. Me vem na hora a fábula do escorpião e do sapo.
Ah,
eu acho que essa que é a piada. Senta que lá vem a história. Era uma vez um escorpião que queria cruzar uma lagoa. E ele o escorpião não sabe nadar. Aí ele vê o senhor sapo e fala, senhor sapo, você se importa de me carregar até o outro lado da margem pra eu não me afogar? Aí o sapo fala, putz, não sei. Você vai me picar. Não, claro que eu não vou te picar. Se eu te picar, a gente afunda e morre. É verdade, tá bom. Então pode subir aí, vamos levar. Quando eles estavam no meio da lagoa, o escorpião pica o sapo. Aí o sapo, sou escorpião, por que você me picou? Agora a gente vai morrer. Ele falou, sapo, mas o que eu posso fazer? Eu sou um escorpião, eu pico, eu não tenho como mudar.
Essa é a minha natureza.
Essa é a minha natureza. Então eu acho que o Tom quis fazer ali uma piadinha com, você é o escorpião, eu sou o sapo. Mas cara, que zoado. No café da manhã, logo cedo, você pega o escorpião em âmbar lá do Jurassic Park.
É.
E, porra, cara, que
e
zoado.
E ela não curtiu muito a piada,
Claro que não, ela fica super constrangida. Mas então, aí eu até queria voltar, né? Eu falei aqui dos gatilhos do Tom. O Tom tá vendo ali o amante da mulher na festa, ele descobre que estão falando em demitir do emprego e a mulher dele não fala nada. E eu sei que é fácil a gente se identificar com o Tom por ele ser carismático, por ele ser engraçado, por ele estar passando por isso, mas a gente tem que lembrar que o Tom também não é flor que se cheire. O Tom não é uma boa pessoa.
E esse episódio mostrou isso na hora da demissão lá de novo.
É pra isso que a gente vê ele tirando sarro das pessoas sendo demitidas. Ele assume que ele é um alpinista social, que é um interesseiro, que ele tá ali pelo poder, que quando ele pôde trair a confiança da esposa, ele traiu na temporada passada.
Ela citou isso de novo, né? Mas, porra, você me traiu. E é muito bom. Uma gritaria pesada, né?
Eu chego à conclusão que o Succession tem vários méritos técnicos, sabe? Fotografia linda, direção linda. Mas hoje na televisão, hoje, nos dias de hoje, não tem série com melhor roteiro e elenco.
Sim, com não a combinação tem. Dos dois, né?
É inacreditável. O que esses dois atores fizeram naquela discussão ali na varanda, aquilo é um primor sem tamanho.
E, cara, você vê como dói, até arrepiei agora, como dói falar disso, como é doloroso pra eles esse Sim. assunto, né? Eles ali estavam se reconectando e na base, sei lá, do sexo, né? E ali aquela coisa. Mas eles veem que, no fundo, eles já se magoaram tanto, eles já se Sim. picaram tanto ali com esse escorpião, que não tem mais como restabelecer esse relacionamento, né?
E o Tom fala a coisa mais pesada pra Chive, né? Você Nossa. Não é uma boa pessoa de ter um filho. E ela tá grávida. E ali eu achei que ela ia contar.
Eu achei que ela ia falar. Eu também.
Ali eu achei que ela ia falar. Ela se segurou. Por algum motivo, ela tá segurando essa informação. Eu não sei se ela tá segurando porque ela tá cogitando abortar. Ou se ela, sei lá, tá esperando o melhor momento pra soltar a notícia pra todo mundo.
É, eu também achei que nessa briga ali... Antes dele aceitar o filho, eu achei que talvez ela falasse, então vai tomar no cu porque eu tô carregando seu filho e jogar na cara dele alguma coisa assim. Mas aí ele fala isso antes e fala que ela não vai ser uma boa mãe porque ela é uma pessoa horrível, Sim. né, basicamente. Que é aquela dor que ela tem, né, da relação com a mãe dela.
Eu lembrei desse diálogo também com a mãe.
O medo que ela tem de ser uma mãe ruim, enfim.
E ela fala, você quer meu DNA. E o DNA dele tá dentro dela agora.
Literalmente.
Ela vai dar pra ele o que ele quer, ela vai dar o DNA do... Pro planeta Terra.
E dá muita dó do Tom, porque até ali, antes da briga, né, ele já tá assim, gente, eu quero dormir.
Tô cansado.
Ele fala, né, meu olho tá uma lixa, que tá doendo, assim, que ele tá cansado.
Tentou empurrar aquele vinho merda pra todo mundo.
Nossa, essa história do vinho.
A festa inteira.
Quem que fala, não sei se é o Frank ou o Carl que fala, nossa, eu tô bem, a festa tá boa, mas o vinho tá meio estranho.
Sim.
Então, é isso que você falou, assim, dá muita dó do Tom.
Mas dá dó mesmo? No final você entende que puta, ele merece ouvir aquilo.
Mas,
não vale
por isso
nada
que eu falo
esse cara.
Que não é um relacionamento abusivo, é tóxico. É os dois lados. Ruins, né? Os dois são escorpiões Sim. se auto-picando ali, sabe? É. Então, da mesma forma que ela não defende ele, né, no cargo ali da Etienne, ele também Sim. traiu ela com o pai.
É, então, eu tô falando do Tom, mas isso, a Chive também é outra flor que não se cheira também, não. Ela é complicada.
Não, o que ela fez com os irmãos nesse episódio também, de trair, chama o Madison e fala pra ele, se comporta aí, que não sei o quê. E depois ela finge que não sabia que ele ia chegar, sabe?
Eu não sei se eu gostei de ver a Chive perdendo, sabe? Eu tava feliz de vê-la sendo vencedora. Agora que a gente descobre que o Lucas é uma bosta, que ela tava apostando no cavalo errado, eu fico com o coração partido. Eu queria vê-la vencedora.
Mas, Michel, a gente falou sobre o final da série, né?
Não tem
que
karma?
O que vai acontecer no final, né?
Ah, sim.
A gente falou que não vai ser feliz, vai ser um final bonitinho, todos de mãos dadas.
Não vai ser.
Não vai. E nesse caso dessa série, quem ganhar ou quem perder vai perder. E tá todo mundo perdendo, entendeu?
Exato.
É sobre, já que estamos no tema político, né?
Exatamente.
Quem ganhar ou quem perder vai perder, gente.
Exato, não tem o que fazer.
A Chive...
Quem ganha somos nós. Eu tem uma frase muito legal do Kendall nesse episódio que ele fala, né? A gente viu história, a gente faz história e nós somos parte da história. Eu acho que nós, como telespectadores, estamos fazendo parte da história da televisão em estarmos assimilando uma das melhores produções televisivas que a humanidade já produziu.
Esse é o M-Tape do...
Mas qual
é o
nome
do ator? Desculpa.
O Matthew?
O Matthew McFadden, né? É o nome dele.
Que faz o Tom.
Esse é o M-Tape dele, de ator coadjuvante.
Todo mundo tem M-Tape sobrando.
E
eu nunca
se não me engano,
vi.
Ele já tem um M, né? Que ele ganhou desse personagem.
Olha, eu espero que esse M... Vou falar pra você. Eu gosto
derrapa.
Eu gosto muito de Better Call Saul, gente. Eu amo Better Call Saul. Eu gosto de Casa Dragão. Eu gosto de The Last of Us. Mas não tem como.
Tá
não tem como Succession não fazer a rapa nesse M, cara. Nós vamos então estar ao vivo comentando isso em algum lugar. Cara,
algum lugar, a gente já viu.
Esse M vai ser o M da torcida do Succession pra
mim. Vai ter que ser. Eles vão fazer a rapa. Coloque nos comentários o que você achou desse episódio. O que você achou dessa briga. Você chorou? Você ficou mal? Você está do lado de um deles? Ou você está do lado
Conte-nos tudo. Ó, vou falar pra você, a gente lê todos os comentários, nenhum comentário passa em vão, então se você comenta no YouTube, sabe que você vai receber meu like pessoal, não é o diretor, não é a Carol, não é a equipe, todo mundo aqui lê e eu mesmo dou like nos comentários, se eu responder com emojizinho, eu que tô lá no meu celularzinho respondendo tudo, tá bom?
É verdade.
Então pode comentar que você será anotado, a gente adora que vocês nos prestigiem, dão esse engajamento, 5 estrelas no Spotify,
e
like no vídeo.
E manda pros seus amigos aí.
Compartilha,
tem
né?
muita gente que assiste Succession e não entende, às vezes, por que o Nate... Quem é o Nate, de onde que ele veio. E a gente explica tudo,
tudo aqui
pra vocês. Então manda pros seus amigos, que ajuda muito a gente.
E manda um beijo. Fala que Michel e Carol mandaram um beijo pros seus amigos.
Beijos.